Já em breve leremos uma palavra e pediremos a alguns irmãos que eles venham para a frente e orem conosco. Antes, eu gostaria de anunciar que hoje temos, eu digo, a última grande reunião. Então, somente no dia 2 e 3 de janeiro, que Deus possa dar graça, que todos os irmãos e irmãs, em todos os lugares onde estiverem reunidos em pequeno círculo, possam ter comunhão uns com os outros nesse meio tempo. Comunhão entre os crentes é de fato muito, muito importante. E por isso, o Senhor abençoe a todos. Está escrito: onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, eles têm que se deixar encontrar em todos os lugares, onde dois ou três, onde não se deixa encontrar dois ou três, então alguma coisa não está certa. Nós precisamos da comunhão. E crentes não podem permanecer consigo mesmo. A comunhão pertence a isso. Então, o Senhor possa abençoá-los a todos. Para o que se refere a isso, não somente uma vez no mês estejam aqui, mas sim, nesse meio tempo, tenham reunião com, comunhão com o Senhor e uns com os outros. Então nós temos, eu devo anunciar, se Deus quiser, de fato, se Deus assim quiser, e o tempo ainda permanecer, no próximo ano, dia 3 a dia 13 de maio, a viagem a Israel. E eu digo muito abertamente, quem planeja algum tipo de férias, deveria planejá-lo para Israel. Nós não temos que buscar em alguma praia, uma ilha, ou lá, crentes não perderam nada lá, mas na terra da Bíblia, lá, nós temos ambas as coisas, recuperação e também ganho interior, que vocês possam já se decidir agora para que o número possa estar em breve cheio. Então, eu tenho a última viagem, dia 10 a 20 de dezembro, mais uma vez América do Sul, principalmente Peru, e de lá, então, todos os países da língua espanhola serão apoiados. Nós temos Lima, Peru, nós temos programas de televisão frequentes em Lima, Peru, periódicos, e muitas pessoas reúnem sob o eco da palavra de Deus, e as pregações são gravadas, e então enviadas a todos que são interessados, A última estação será Havana, em Cuba, para, após 10 anos, a palavra do Senhor ser pregada e para ajudar os irmãos que estão lá, a direção espiritual, para que eles possam contar a orientação espiritual. Por isso, disso se trata, que todos, que nós recebemos orientação da palavra, possamos receber orientação da palavra. Nós temos a reunião final em Zurique, no domingo, no dia 27, em Zurique, com Santa Ceia e com a Ceia de Amor. Aqui, no dia 2 e dia 3 de janeiro, e Deus, o Senhor, possa a todo tempo estar conosco por sua graça. Também hoje, eu quero mencionar muito brevemente que a irmã Donder, em alta idade, Ela, em janeiro, ela teria 90 anos de idade, faria 90 anos de idade. Ela, de fato, salva, foi para o lar celestial, ela partiu para o lar celestial. Foi ainda as duas últimas vidas que eu pude fazer, foi maravilhoso. A paz de Deus, que é maior que toda a compreensão das pessoas, estava radiando da sua face e ela estava olhando para cima. E uma das suas últimas palavras foi: por favor, saúde, dê saudação a toda a igreja. Então, com isto aqui eu fiz isso, nós nos alegramos simplesmente, eu digo simplesmente, falando isso um pouco com um sorriso, ela, nos 23 anos do estar sozinho, em cada aniversário, ela trouxe um pato assado, e eu não esqueci isso. É simplesmente, e trouxe para mim, é bom, isso eu também não esqueci, é bom ter recordações também no campo terreno que cabem lá. Então nós temos o grande privilégio também hoje de termos todos os nossos irmãos, de poder saudá-los de todo o coração, de todos os povos, línguas e nações. Ontem à noite eu pude saudar o irmão Gajewski. Onde está aí? Onde ele está? Onde está o irmão Gajewski? Lá em cima. Deus o Senhor te abençoe, especialmente dos Mazures, lá no extremo oriente da Alemanha. E trouxe, Deus deixou haver fruto nessa região. De fato, todos possam ser abençoados. E hoje eu também quero enviar saudações especiais do Chile. Sempre vem telefonemas e a ligação íntima no espírito e na palavra se torna revelada. E sejam sinceros, também estamos mais e mais intimamente ligados uns com os outros. Nós nos lembramos da citação do irmão Branham: somente o pleno amor entrará lá. Tudo acabará. E as profecias, tudo acabará. Mas o amor de Deus, que foi derramado nos nossos corações através do Espírito Santo, isso nos levará para cima. Então, Deus amou o mundo, que Ele deu o Seu Filho nascido para que todos que nele creem recebam a vida eterna. Nós cremos nele, recebemos a vida eterna. Deus abençoe o irmão Müller, Deus abençoe simplesmente todos os irmãos, aos povos, línguas e nações. Nós temos novas saudações da Finlândia, saudações da África, recebemos saudações que nós passamos adiante. E nós queremos também, a partir daqui, saudar a todos de coração em todo o mundo. E nós confiamos em Deus, o Senhor, que Ele fará, que Ele aperfeiçoará tudo maravilhosamente e guiará tudo para o glorioso dia do seu retorno em muito, muito breve. Isso nós não precisamos de ressaltar isso mais uma vez. Nós todos vemos, as profecias bíblicas estão no seu cumprimento, e o Senhor abriu a nossa compreensão para as Escrituras. Também para isso nós somos muito, muito gratos. Nós agora leremos uma palavra do Apocalipse, Apocalipse, capítulo 19. E eu gostaria de pedir ao irmão Thomas que ele nos leia essa palavra. Então eu quero pedir que o irmão Gilbert e também nosso amado irmão de Kinshasa e nosso irmão de Atlanta, que vocês três venham para a frente e então conosco orem. Vamos nos levantar e vamos ler juntos Apocalipse 19, 5 a 10. E saiu do trono uma voz, dizendo: louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia: aleluia, porque já reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Mais uma vez, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças tal. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Venham, irmãos, venham conosco e orem conosco. Vocês podem orar nas suas línguas originais, em francês, inglês. Venham simplesmente. Orem para que Deus possa abençoar. Nosso Pai Celestial Todo-Poderoso, Tu nos deste a santa convocação para escutarmos a Tua Palavra. Senhor, nessa manhã, Tu viestes a nos falar através do Teu trono da graça. Essa palavra que vem do Teu trono é essa palavra que vem do Teu trono, nos reuniu aqui. Que Tu possas ter o coração de cada um, preparar o coração de cada um a receber essa palavra que vem do Teu trono nesta manhã. Pois aquilo que Tu falaste poderosamente ontem à noite conosco, renova, Senhor, repita, Senhor, mais uma vez nessa manhã, que nossos corações se alegram na Tua presença, e nós queremos estar prontos para a maravilhosa vinda de Jesus Cristo. Senhor, que Tu possa abençoar o Teu servo,
afim que esta palavra que Ele dispensa
que a Tua palavra que Ele nos traz possa cair nos nossos corações. Nós queremos colocar esse dia diretamente para Ti. Senhor, permita que nós possamos aceitar toda a correção que vem da Tua palavra. Pois Tu quer uma noiva sem mancha e sem ruga. Nós te agradecemos mais uma vez. Nós já fomos abençoados porque Tu nos convidaste. Nós fomos convidados para as bodas de casamento. Senhor, nós ouvimos esse chamado. E por isso, nós viemos aqui para ouvir a Tua Palavra.
Senhor,
nós te agradecemos por podermos, nesse tempo, viver.
Senhor, laisse que la foi des élus puisse être affermie. encore ce matin,
que a fé dos eleitos possa ser renovada nessa manhã, fortificada nessa manhã. Senhor, prepare todos nós, Senhor, pois nossa confiança está totalmente em Ti. Pois Tu disseste, reúna-me, o meu povo, o povo que fechou o pacto comigo através do sacrifício. É um grande privilégio que nos dás, ó Senhor, grande Deus, para que podermos receber tudo aquilo que nos dá no nosso tempo. Nossos corações estão em grande expectativa. Que tudo o que Tu nos preparaste hoje para essa manhã. Nós queremos uma plena comunhão contigo, uma relação individual contigo, pessoal contigo, que nós possamos fazer uma nova experiência contigo, uma nova vivência contigo. Isso nós pedimos nessa manhã, no nome e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos a Ti. Amém. Deus, nosso Pai Celestial, nós chegamos aqui para Te agradecer de todo o coração, porque falarás novamente conosco. Tu falas conosco hoje. Tu nos dirás o que deve ser feito, para que a Tua boa vontade esteja sobre o Teu povo. Nós queremos viver, ter comunhão contigo. Nós queremos também ter comunhão uns com os outros. Nós queremos experimentar a Tua palavra, vivenciar a Tua palavra. Por favor, dá-nos a Tua sabedoria. Nós cremos que a Tua vontade, que Tu estás conosco, fala conosco, esteja conosco, receba o Teu servo, abra o nosso entendimento diante da Tua presença. Nós estamos na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai Celestial Todo-Poderoso, por nós que estamos aqui, todos que estão conectados, isso não é uma situação por acaso. Nós cremos, como Tu disseste, como Paulo, o Deus nossos pais nos mostrou a Sua vontade, e nós queremos agora viver na Tua vontade, porque as Tuas palavras são Espírito e vida. Tu nos deste tudo o que nós necessitamos para a vida espiritual. Nós te agradecemos de coração por tudo, para fazer a Tua vontade. Amém. Amém. Tu és digno, Tu és digno.
Amém.
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 Amém. Vocês podem sentar-se. Eu escolhi esse texto com propósito, porque se trata que a noiva do Cordeiro seja preparada. Disso é que se trata hoje. Não para fazer religiosidade, para ter uma reunião, um culto, simplesmente. Hoje trata-se de fato, como nosso irmão expressou, reúna o meu povo, todos que fecharam pacto comigo através do sacrifício na cruz, no Gólgata. Simplesmente trata-se que nós sejamos crucificados com Cristo, que a nossa própria vida tenha terminado e que nós com verdade possamos dizer: agora não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim, a sua vida em mim, através de mim. É simplesmente o desejo de todos que pertencem à Igreja Noiva que possam ser agradáveis ao noivo. Assim como no campo terreno uma noiva se prepara, assim também acontece no espiritual. E então nós lemos juntamente que todos que estavam prontos para as bodas de casamento do Cordeiro entraram para festejarem a ceia com o Senhor. Somente quem agora pertence à Igreja Noiva do Senhor levará a sério o último chamado, não compreenderá nada mal, não dará nenhuma interpretação própria, mas sim como o noivo, como ele foi a pura palavra que se tornou carne, também a noiva é uma noiva da palavra pura, na qual todas as palavras da Escritura encontram seu cumprimento, tão certo foram escritas. Ontem, estava no meu coração, a vocês e a todos, mostrar a todos vocês na terra, a vocês, quão importante é a palavra profética. E vamos falar mais uma vez, se nós tivéssemos somente Apocalipse 10, se nós não tivéssemos Daniel 12, então nós poderíamos interpretar o que nós não queremos e jamais fizemos, mas a palavra profética que nos dá então a conexão, que nos dá esclarecimento, que no momento do juramento somente um tempo, dois tempos e mais um meio tempo, isto é, tem valor de ouro, isso é valor de ouro, e simplesmente pertence lá, isso pertence a isto. Se só lemos uma passagem de Bíblia, então aonde? Então qual? Para a próxima. Eu vos digo, a palavra profética nos dá a orientação e nós podemos então ordenar as coisas. Vamos pensar em duas ou três outras passagens bíblicas. Em Lucas 4, o nosso Senhor, do profeta Isaías 61, ele nos leu e permaneceu parado no meio do versículo, somente falou do ano agradável ao Senhor, disse, ele leu, o dia da vingança, ele não pôde dizer, porque naquele dia ainda não estava atual, aquele dia. O dia da vingança está ainda diante de nós. Ele teve que parar no meio do versículo e se referir àquilo, o que tinha que acontecer lá naquela hora. Vocês podem ir a Joel 3, onde está escrito: quem chama o nome do Senhor será salvo. pois salvação será no Monte Sião e em Jerusalém. Pedro, nos Atos Apóstolos 2, somente leu metade do versículo. Imaginem se ele tivesse lido também como está escrito no profeta Joel, na segunda parte do mesmo versículo, pois em Jerusalém e no Monte Sião haverá salvação. Então todos teríamos que ir a Jerusalém, ao Monte Sião, para receber salvação. Eu vos digo, a palavra profética tem valor de ouro. Toda a palavra de Deus, vamos para outra passagem. Nos últimos dias, eu demarrarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas. Essa é uma parte. E então, servos e servas. Uma parte totalmente diferente. Filhos e filhas. Isto se refere a nós, no tempo da igreja neotestamentária. Então, nós vamos a Apocalipse, capítulo 7. Não façam nenhuma desgraça na terra até que tenhamos selados os servos na sua testa. Uma parte, filhos e filhas. A segunda, servos e servas. Eu digo mais uma vez, a palavra profética tem valor de ouro. É simplesmente maravilhoso. E nós podemos passar de passagem bíblica a passagem bíblica e somente agradecer. E por isto, porque ontem nós mencionamos, mais firme nós temos então a palavra profética que nós possuímos. E nós possuímos para um propósito, para que tudo seja ordenado biblicamente, assim Deus, o Senhor, possa nos dar a graça, de fato, nos dar a graça para que nós mesmos nos deixemos introduzir na vontade de Deus, que não somente nós possamos ordenar a palavra profética, mas sim que nós mesmos encontremos graça diante de Deus. Pois o resultado final da mensagem divina em que é carregada todo mundo é como jamais aconteceu na terra, sobre a terra. O apóstolo Paulo, ele visitou talvez alguns países, ele queria, no caminho para a Espanha, queria passar através de Roma. Assim, podemos ler, o irmão Branham, ele visitou exatamente 12 países nas suas 7 viagens mundiais, em 9 desses ele pregou. E hoje, a palavra revelada, a mensagem divina, foi levada, entrou até os confins da terra. E onde nós mesmos não podemos ir, ou ainda não estivemos, então vêm as literaturas, sim, vêm os CDs e tudo mais que está à disposição, para que de todos os povos, línguas e nações, a igreja noiva seja chamada para fora. Eu vos digo, hoje, na última grande reunião desse ano, o que Deus nos deu não é minha honra ou nosso próprio mérito. Nós todos não sabíamos o que viria, como seria. Nós não sabíamos nada. Mas tanto nós sabíamos que o Senhor, ele tem um plano e que ele tem um programa e que ele nos deixa participar disso, para que nós não estejamos fora, mas sim dentro da vontade de Deus. E se colocamos esse direito, então nós queremos que ele seja justificado, que nós não somente digamos que nós somos, mas sim que nós, de fato, de coração, possamos crer. Crer o que, no dia 11 de julho de 1933, da nuvem sobrenatural, o que foi dito, nós, na carta circular de dezembro, que no primeiro fim de semana de janeiro estará disponível em todas as línguas, nós falamos o que naquela época foi dito, qual seja, quando o irmão Branham, ele repetidamente ouviu, olhe para cima, e quando ele olhou para cima, ele viu a luz sobrenatural, e as palavras dessa luz sobrenatural, como João Batista foi enviado antevindo a primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. Eu creio em toda a simplicidade, e eu creio não somente, mas tenho direta participação nisso. Nós vimos, no dia 1º de abril de 1962, o irmão Branham, ele se referenciou a isso, que o Senhor havia ordenado a ele para armazenar o alimento. No dia 2 de abril, o Senhor falou, a rua Luisenstrasse 160, do armazenamento do alimento, e então da partição, no dia lá no 1º de abril, aqui no dia 2 de abril. Tudo guiado a partir de Deus, tudo ordenado a partir de Deus, sem o meu acrescentar ou o teu acrescentar. O que nós podemos acrescentar, que nós estamos aqui, que nós queremos, podemos crer hoje, como a Escritura diz. E então, uma palavra direcionada aos nossos 12 irmãos, que em diversas línguas estão traduzindo. Quem cuidou que aqui, no lugar mais humilde e simples que há sobre a terra, e mais simples não pode ser uma casa de Deus como este é, e que exatamente aqui Deus cuidou que agora em 12 línguas, em todo o mundo, pode ser ouvido e pode ser visto, que a última mensagem, de fato, pode entrar nos confins da terra, de fato, e assim nós temos uma direta participação, sem esforço. Nós somos simplesmente, a partir de Deus, fomos introduzidos, e nós fazemos somente aquilo que o Senhor nos ordena, e será assim, como está escrito, e a sua noiva se preparou. Horas como esta, dias como este, são dias de preparação, e nós podemos repetidamente colocar nossa vontade na vontade de Deus, e não somente dizer a tua vontade aconteça, mas sim que nós de fato pensemos assim, que de fato pensemos, não próprio caminho, não própria vontade, mas determines tu somente. E como igreja do Senhor, nós temos o desejo que todos os ensinamentos errados fiquem para fora, simplesmente fiquem fora. Nós não podemos mudar isso. Por exemplo, nos dias de Moisés, que Arão, o irmão de Moisés, fez uma imagem de ídolo, e começaram a dançar sobre ao redor dessa imagem. Nós não podemos mudar tudo o que foi e o que é. Nós não podemos mudar que 250 vieram e disseram a Moisés, você não está sozinho aqui, nós também estamos aqui. Deus não somente falou contigo, mas falou conosco também. Nós não podemos mudar nada dessas coisas. E eu também, mesmo ligado com dor, eu tenho que me contentar que tudo tem que ser assim, tudo teve que ser assim como foi, para que a humanidade pudesse tomar uma decisão, e as pessoas possam tomar uma decisão de que lado eles querem estar. Então nós olhamos, de fato, a todos esses anos que passaram, e como eu já disse ontem, somente nesse ano, 88 voos uns levantar, subir e outro descer de país a país, de cidade a cidade, para carregar a maravilhosa mensagem, para cumprir a missão que o Senhor, por sua graça, deu. Então, vivências pessoais para vocês não tem experiência, não tem valor nenhum, mas para mim, eu talvez quase diria, tem um significado eterno, quase, mas somente para mim, não para vocês. Mesmo que eu relate, que posso relatar os maiores e maravilhosas experiências pessoais, para mim eles têm um significado. Como, por exemplo, como eu vi o arrebatamento em janeiro de 1988, elevado para cima, e olhando para a direita, e vi um rebanho incontável, todos vestidos de branco, todos jovens, 17, 18 e não mais. E eu não disse, porque o irmão Branham assim viu e disse, e eu disse porque eu assim o vi e vivenciei. Eu estava na primeira fileira e olhei, pude olhar para a direita, e todas essas vivências têm para mim um significado. E especialmente, isso eu também quero mencionar brevemente, eu não tinha noção nenhuma que o irmão Branham, no dia 18 de dezembro de 65, teve um acidente terrível. E como aconteceu? Uma guia, um direcionamento de Deus, eu digo simplesmente, façam o que quiserem com isso. No dia 24 de dezembro de 1965, após 23 horas, eu vi o irmão Branham sobre uma nuvem, inclinado para frente, interno, como eu conhecia, subindo. E eu disse, nesta visão, nesta experiência, irmão Branham, você não é o filho do homem? Por que eu te vejo aqui nesta nuvem, subindo, ascendendo, sem saber que era o momento quando ele passou do tempo para a eternidade? E se então vamos para Elias e Eliseu, Elias e Elisa, quando você ver que eu sou elevado para cima, tais coisas, nós não nos preparamos para nós mesmos, nós não fabricamos isso de alguma forma, em algum tempo, em algum lugar, mas sim, isso Deus dá, para que no tempo correto, sim, o irmão Gilbert, ele em alta voz respondeu, no dia 3 de dezembro, ele chamou-me, telefonou e disse repetidamente, nós somos gratos pelo 3 de dezembro. E até o fim da conversa, eu não tinha compreendido o que ele queria dizer com gratidão para o 3 de dezembro, o que ele queria dizer com isso. E então, quando a conversa tinha terminado, eu pensei comigo mesmo, mas o que ele pensou com 3 de dezembro? Sim. E o dia 3 de dezembro foi quando o irmão Branham me disse o que o Senhor falou para comigo do alimento que eu deveria esperar com a repartição. E tais irmãos com os quais nós estamos ligados, eles carregam tais vivências em seus corações, e eles sabem que não contamos historinhas, mas sim que nós, com corações verdadeiros, diante da face de Deus, nós falamos ao povo de Deus o que Ele fez, e nós passamos adiante o que Ele nos confiou. E assim, nós caminharemos adiante com o Senhor até que passemos do crer para o ver. Algumas passagens bíblicas estão no meu coração sobre o amor de Deus, que chegará ao seu cumprimento em nós, pois somente o pleno amor entrará lá. Então, especialmente no Evangelho de João, nós temos, no capítulo 13, uma palavra do Senhor sobre o amor. Vocês sabem, nesse lugar, nós falamos muito sobre temas bíblicos, mas não tanto sobre o amor. Mas o amor de Deus precisa ser derramado, precisa estar derramado através do Espírito Santo. Isso nós não podemos fazer por nós mesmos. Precisa ser uma experiência, uma vivência com Deus. Aqui no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 34, João 13, versículo 34, 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Já está assim conosco, que esse verdadeiro amor divino, sem acepção de pessoas, uns com os outros, já se tornou revelado, com o mesmo amor que Deus nos amou, nós devemos e podemos amar uns aos outros. Que Deus possa dar graça, pois o amor é a banda da perfeição. Deus quer nos levar para a perfeição. Se trata-se do conhecimento, então Paulo escreve: o conhecimento é obra parcial, o profetizar é obra parcial, tudo é obra parcial, mas o amor de Deus, ele vem, chega ao aperfeiçoamento em nós, assim como aconteceu na redenção. E Deus, ele carregou toda a nossa culpa, retirou toda a nossa culpa de nós, colocou sobre o Cordeiro de Deus, e nós estamos eternamente livres e redimidos, e encontramos graça diante de Deus, eleitos desde antes da fundação do mundo, para nesse tempo ouvirmos o que o Espírito diz, tem a dizer às igrejas, e estarmos em concordância com Deus, sermos trazidos em concordância com Deus e com a palavra de Deus. Independentemente do que pessoas dizem, Deus não perguntará às pessoas quando Ele falará o juízo sobre ti, mas simplesmente que nós compreendamos. O Senhor quer que nós, sim, a sua natureza, que nós vivemos também uns com os outros, vivamos isso uns com os outros. Mais uma vez, essa palavra maravilhosa do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, jamais uma palavra negativa sobre uma pessoa, sobre um irmão ou sobre uma irmã. Simplesmente, por favor, não. E quem pensa ter que trazer alguma coisa ao Senhor, então faça como o Senhor disse. Vá no teu quarto, fecha a porta atrás de ti e fale com teu Deus em oculto. E Deus então responderá. Nós temos que saber o que nós falamos. Nós temos que saber o que nós falamos às pessoas. Simplesmente discernir para que nós não causemos dano. Que nenhum irmão, nenhuma irmã, que nós não machuquemos nenhum irmão, nenhuma irmã, simplesmente no amor divino, dentro do amor divino. Então, nós temos a palavra maravilhosa no capítulo 14, de João 14, São os versículos 16, João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Vocês o conhecem. Vamos falar livre abertamente. O que hoje, de acordo com a estatística, 550 milhões de pentecostais carismáticos sobre toda a Terra. E se às vezes ligamos CNN para ouvir o noticiário, então todo o programa está cheio de tais pessoas. E sem julgar. É um teatro religioso. Isso é imitação. Cada um faz o que quer. Cada um crê no que quer. Todos fazem o que querem. Mas a igreja noiva, ela é separada. Ela é chamada para fora. Também esta palavra nós recebemos diretamente após o que deveria acontecer, quando deveria acontecer. Muitos serão separados, purificados com a última mensagem, a separação, a purificação estão ligados com isso. Isso nos traz de volta a 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, que nos deixemos purificar de todas as coisas. Então nós temos no capítulo 14, versículo 26, aqui, o ajudador, muitos traduzem como consolador, mas Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. É o Espírito Santo que inspirou a palavra, que ditou a palavra. Santos homens, a partir de Deus, falaram e escreveram, e nós recebemos a santa, inspirada palavra de Deus, e a palavra é tornada viva em nós através do Espírito. Nós não precisamos nos esforçar para compreender o que Deus nos quer dizer. Isso nos é revelado. O mais simples filho de Deus pode compreender aquilo que Deus revela. Não precisa de aula de ajuda. Nós temos a passagem maravilhosa no Evangelho de João, no capítulo 15, João 15, versículo 16 e 17. Aqui nós lemos: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Então, versículo 17: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Posso aqui incluir que é possível que Deus não pôde ouvir nossas orações de tal forma por causa da nossa falta de amor uns com os outros. Como o irmão Branham falou claramente, trata-se da atmosfera. Também isso, nós aqui, na última vez, dissemos, na sua simplicidade, Ele deu o exemplo do brotar dos ovos, é o calor. Quando chocar os ovos, o calor, e se contemplarmos um ovo, nós não se vê nada. Mas então vem o calor. Perdoem se eu digo assim, mas é sim, é a galinha, sim, sim. O calor cuida que a semente de vida que está nesse ovo, e primeiro tem que ter havido uma frutificação. Se não houve a frutificação antes, então haverá um ovo podre. Precisa haver antes uma frutificação, precisa haver uma ligação. Tem que, uma conexão com Deus tem que ter sido restabelecida. E então, de repente, pix-pix, então o ovo se abre e o pintinho sai. É diferente conosco? É o calor, o Espírito Santo. Talvez ainda a palavra. Onde, em 1 Moisés, o Espírito de Deus estava pairando sobre as profundezas. Então, a palavra no original está na palavra do calor, de irradiar calor, o Espírito de Deus, e ele estava irradiando calor, pairando sobre as profundezas. A chuva cuida que a semente morra, e o sol cuida para que a semente brote e que a vida surja. Tudo pertence, tudo faz parte. Por isso nós temos que nos confiar a isso, que agora nós chegamos num ponto onde Deus e a palavra de Deus quer cumprir em nós, em todos nós, quer cumprir aquilo para o qual foi enviada. E nós podemos, pela graça, repetidamente vivenciar isso. E vamos então ir a Romanos capítulo 12, como Paulo de forma maravilhosa explicou todas as coisas. Ele foi o homem que Deus pôde utilizar, e com dons espirituais de anciãos, de diáconos, ele escreveu tudo, também o que se refere à igreja local. Nada Deus esqueceu, tudo nos foi deixado na palavra. Aqui, em Romanos, capítulo 12, nós vemos a partir do versículo 9. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Sem fingimento, sem hipocrisia, não com duas faces, mas com um coração puro. Com um coração puro. Amai-vos de coração. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, referindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Sim, fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E então, vem a próxima parte. Acudi aos santos nas suas necessidades. Exercei a hospitalidade. Também isso faz parte. Ter olhos abertos. Onde estão pessoas, onde está necessidade, onde podemos fazer, onde podemos ajudar. E então vem aqui, no versículo 14, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Também isso pertence. O Senhor diz, eles me perseguiram, também perseguirão a vocês. Isso faz parte. Então, versículo 16. Sede unânimes entre vós. não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Então, versículo 18, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Da nossa parte, nós mantemos paz. Quem não pode manter são aqueles que não têm paz com Deus, que não encontraram paz com Deus. Assim como o compositor canta, se a paz de Deus traspassa meu coração. Aqui, vamos ler ainda as passagens seguintes, a carta a Romanos, nós vamos a Romanos, capítulo 8, Romanos, capítulo 8. Nós temos versículo 1 e 11 de forma especial. Romanos 8, 1 e 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. E nenhuma significa nenhuma. Simplesmente justificados pelo sacrifício na cruz do Gólgota. Nenhum irmão, nenhuma irmã, nós podemos fazer uma acusação sequer, nem nada sequer. Tudo o Cordeiro de Deus carregou na cruz. E pela fé em Jesus Cristo, nós somos, através do sangue do Cordeiro, de uma vez por todas, nós somos justificados, sim, nos foi falada a liberdade. Então, no versículo 11, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais. Nós temos uma passagem bíblica após a outra até a nossa transformação corporal no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na carta aos Romanos, capítulo 5, nós temos no primeiro versículo, Romanos 5, justificados, pois pela fé tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos tomar a redenção, a plena redenção, a plena salvação na fé. E vamos chegar em paz com Deus. Há uma paz existente ao povo de Deus, uma paz, um descanso em Jesus Cristo, nosso Senhor, onde nós podemos chegar ao descanso de nossas próprias obras e chegar na obra da plena redenção pela graça. Lá nós podemos descansar e a vida do Redentor nós podemos vivenciar, a vida dele pela graça. Nós temos a palavra maravilhosa na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, no capítulo 13, do amor de Deus, no que tudo tem que estar incluído. 1 Coríntios, capítulo 12, aqui nós vemos a partir do versículo 27, da colocação dos ministérios na igreja do nosso Senhor. Antes, nós lemos no versículo 12 e 13, vamos falar já, 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Um só Espírito nos foi dado beber. Então vem a introdução dos diversos ministérios, a partir do versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo. Já nos tornamos, através de um Espírito, para um corpo. Fomos batizados, foram derretidos para um corpo, muitos membros, e Cristo a cabeça. Então, versículo 27, ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente seus membros. E agora vem. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, todos nós conhecemos apóstolos, profetas, Deus precisa chamar, Ele no corpo do Senhor, precisa haver harmonia, e só pode haver se tudo está em harmonia no corpo do Senhor, sob a guiação, direcionamento do Espírito Santo, onde pessoas tomam a regência. Então há distorção. Chegou o tempo onde nós queremos pedir a Deus que Ele tome o direcionamento pleno sobre todos nós, que nós todos nos deixemos introduzir na vontade de Deus. Nós não precisamos ressaltar isso repetidamente, que o tempo está passando, que de fato, que nós estamos indo, trazidos para a última fase, como ontem à noite já falamos, assim como Israel, bem no fim, quando tiver sido restabelecido, cada tribo terá a sua terra, tudo ordenado como Deus queria originalmente. Assim também tem que ser na restituição de tudo que Deus prometeu na igreja. Tudo tem que estar trazido ao estado original, para que o Senhor possa ter a sua igreja, na qual, onde Ele pode caminhar e morar e pode se revelar. Porque disso se trata, que Deus tenha uma morada nessa terra, um lugar de revelação, onde Ele chega ao seu direito, pode chegar ao seu direito na sua igreja, onde dons e tarefas Ele pode repartir isso, onde de fato a sua vontade também aconteça. E então, nós chegamos ao capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, uma das palavras, um dos capítulos mais poderosos. E se eu pudesse falar com línguas de homens e anjos e não tivesse o amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. E aqui nós temos um espelho diante dos olhos. Isso termina com o versículo 13. No capítulo 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Ó amor de Deus, tão amor e livremente, de amor, Ele, desde antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu. Por amor, Ele veio a nós. por amor, ele foi à cruz, ele deu plena redenção, reconciliação, graça e salvação. E nós podemos, esse presente da graça de Deus, totalmente nós podemos aceitar e receber, e como já também ressaltamos, agora nós podemos ouvir o que o Espírito diz às igrejas, sem julgar. Vocês já ouviram alguma vez que em todas as reuniões carismáticas, Deus sequer chega à palavra? Quem chega à palavra nesse lugar? É o bispo tal e tal, esse e aquele. Isso nos não interessa, tudo isso não nos interessa. Nós não precisamos de religiosidade, nós precisamos de Deus no nosso meio. Que Deus chegue ao seu direito na sua igreja. E que nós tenhamos parte daquilo que Deus está fazendo atualmente. Quando nosso amigo da Noruega, que está em Genebra, está com todo o movimento ecumênico em Genebra, ele diz: a igreja evangélica deve aceitar também a Maria, porque ela não é somente católica, ela também é evangélica, então ela deve ser também ter o seu papel na igreja evangélica. Na igreja de Jesus Cristo, ninguém tem um papel, somente o Senhor. Somente o Senhor. Somente o Senhor. Toda a grande tarefa que Deus recebeu de Deus, a maior que uma virgem já havia recebido sobre a terra, se cumpriu. Então está tudo bem. Então nós podemos caminhar adiante. Então, ela é mencionada somente uma vez nos Atos dos Apóstolos 1, que Maria também e os irmãos do Nosso Senhor pertenciam aos 120. Então, não vimos mais nada dela. Mas a igreja, as igrejas reúnem, eles buscam consenso, elas querem estar em concordância, simplesmente, não. E nós queremos estar em concordância com Deus, com a palavra de Deus nós queremos estar em concordância, com a mensagem divina queremos estar em concordância, simplesmente com Deus e com a palavra de Deus em concordância, e assim, para o glorioso dia de Jesus Cristo, estarmos preparados. Ainda a passagem maravilhosa de Gálatas, capítulo 4 e 5, em Gálatas, no capítulo 4, nós lemos as palavras maravilhosas, Gálatas 4, 4 até 6, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Que palavra maravilhosa! Para que não aconteceu por sua causa, aconteceu por tua, por minha causa, por nossa causa, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, versículo 6, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Quando o tempo estava cumprido, vamos falar livre e abertamente, quando o tempo do fim chegou ao seu cumprimento, Deus enviou uma nova missão para chamar a igreja noiva para fora. Assim como ressaltamos frequentemente, o Senhor, ele tomou todos os seus apóstolos e profetas, mas a palavra que Deus revelou a eles permaneceu conosco até o dia de hoje. 44 anos se passaram após a partida do irmão Branham, e a palavra do Senhor se tornou cada vez mais clara, nós vimos cada vez mais de clareza a clareza, de verdade a verdade, simplesmente direcionado maravilhosamente. Nós podemos dizer de coração e com convicção, Deus, em todos esses anos, não nos deixou no estado que estávamos. Nós crescemos espiritualmente e Deus deu graça sobre graça. E nós não somente viemos para ouvir a palavra de Deus, nós estamos aqui porque nós recebemos a palavra de Deus revelada através do Espírito Santo. Não pessoas ensinaram, mas sim o Espírito Santo nos ensinou pela graça. E a palavra de Gálatas, no capítulo 5, Gálatas 5, 13, 14, 15, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Poderoso. Versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não consumais uns aos outros. Nós temos que, pela graça, cuidar que não haja um morder e um comer, não falar atrás das costas, que de fato que a atmosfera não seja envenenada sempre, mas sim, quando temos algo, que nós tragamos isso diante do trono da graça de Deus, e a harmonia divina possa ser restabelecida e possa ser mantida, para que estamos sempre cientes o que cumprem as palavras que são mencionadas aqui. E no mesmo capítulo, versículo 18 e 19, nós temos aqui, está listado aqui, a lista, cada um pode ler para si, do velho homem, tudo que traz consigo, está no fim, do versículo 21, os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Toda uma lista aqui, de todas as coisas que nos separam, nos excluem do reino de Deus. E então no versículo 22 a 24, mas o fruto do Espírito é, vamos ler, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, segue adiante e adiante. Aqui nós temos a descrição do caminho. Nós temos a descrição do caminho na palavra de Deus. Também isto, nós repetidamente falamos isso, irmãos e irmãs. O tempo chegou no qual as virtudes do nosso Senhor, a natureza e a vida de Jesus Cristo se torne revelado em nós e através de nós, possa ser vivenciada em nós e através de nós. Não basta somente que nós leamos Levítico 17, versículo 11 e 14, que a vida está no sangue, mas sim que a vida divina que está, a vida divina que estava no sangue do Redentor, que possa estar em nós através da graça, e através de nós possa ser vivida, assim que, assim como nos foi dito na primeira carta de João, no capítulo 5, como nos é relatado e nos foi deixado, 1 João, capítulo 5, versículo 7, é o três que dão testemunho, o Espírito e a água e o sangue, e esses três concordam. E bem no fim, mais uma vez, o texto maravilhoso diante dos olhos de Apocalipse 19, que nós lemos juntos. Eu só lerei somente versículo 11, talvez versículo 7. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se preparou. Onde isto ainda pode valer? Somente lá, onde o chamado do noivo está ressoando. E como João disse, o amigo do noivo ouve o chamado de júbilo do noivo. Então, esta, a minha alegria se tornou plena. O que tu ouvistes? Ouvistes somente o ouvido o chamado do amigo ou ouviste o chamado do noivo? Vocês querem ler essa palavra? Uma palavra muito, muito importante, que não podemos deixar desapercebida. João, capítulo 3, versículo 29. Quem, o amigo do noivo que está lá, que ouve, se alegra, assim, e o que está presente ouve, regozija-se muito com a voz do noivo. O amigo do noivo que está presente se alegra sobre a alegria do noivo. Você somente viu o indicador de caminho? Ou nós ouvimos o chamado do noivo? João 3:29. A noiva não está ligada com o amigo do noivo. A noiva está ligada com o noivo. E por isso se trata hoje, que nós também recebemos clareza de Deus pela graça. Então, assim, pois este meu gozo está completo. Então, não a ligação do povo para o preparador de caminho, mas sim para o caminho. Para o caminho. A ligação precisa vir de Deus para o povo e do povo para com Deus. Isto, Deus tem que valer. Fazer isso com todos nós, para que nossa ligação para com Ele, como noiva, para o noivo, pela graça, seja feita. Para que nós simplesmente possamos estar ligados com Ele intimamente. Eu vos digo também porquê. Se ouvirmos as muitas afirmações do amigo do noivo, então os irmãos podem vir a diferentes afirmações, mas se todos ouvirem o chamado do noivo, então tudo é levado à palavra, à palavra profética, à palavra de ensinamento, se leva tudo ao Velho e ao Novo Testamento, dos profetas até o livro profético do livro da Revelação de Jesus Cristo. Então, só há somente uma voz, não três ou quatro, somente uma. E essa voz está sempre certa, porque é a voz de Deus, da palavra de Deus. Eu digo isso com grande dor. Muitos estão ligados com o amigo do noivo e glorificam o amigo do noivo, façam tudo, muitas coisas, mas a noiva está ligada com o noivo. Nós temos a graça, recebemos a graça de Deus, de fato, recebemos a graça de Deus para discernirmos onde o Senhor fala conosco, o que Ele nos disse e o que Ele nos revelou. Deus, Senhor, abençoe especialmente todos os nossos irmãos que estão servindo na palavra e não unam as pessoas a vocês mesmos, mas sim buscam a união do povo para com Deus e de Deus para com o povo, para que não sigamos uma pessoa e os seus ensinamentos, mas sim ao Senhor, seguir ao Senhor que disse: sigam-me. Assim nós cremos por convicção que agora nós podemos carregar a última mensagem pela mesma convicção. O retorno de Jesus Cristo está próximo. Ninguém sabe se são semanas, meses ou ainda anos, mas um está certo: os sinais dos tempos estão falando uma língua muito clara, que simplesmente nós temos que ouvir. Nós não podemos mais, não podemos passar ao largo disso. Se nosso Senhor diz, se vocês verem que todas essas coisas acontecem, então elevai vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. Isso está acontecendo, nós vivemos agora, nós vemos agora, e pela graça nós ouvimos a voz do noivo. A verdadeira palavra, como lemos em Apocalipse 19, o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. O Espírito da profecia. A palavra da profecia, a palavra profética é, nos foi dado pela graça e através do Espírito Santo, nós somos guiados em toda a verdade. Ao nosso Deus, que iniciou a sua obra, uma obra maravilhosa, que ressuscitou e foi elevado com triunfo aos céus e voltará com o mesmo triunfo para a terra. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o vencedor do Gólgota. E todos os inimigos estarão como pó dos seus pés. Isso, vocês podem confiar nisso. Ele tem a última palavra. E ele pode dizer: a mim foi dado todo o poder na terra e nos céus. Nós queremos hoje pedir a Deus que Ele nos dê esse primeiro amor. O primeiro amor. Simplesmente tudo dê pela graça. O que nós necessitamos para estarmos lá quando o nosso Senhor e Redentor retornar. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos levantar e talvez as irmãs nos cantem ainda um hino e nós também cantaremos um hino. Oh, eu quero ver aquele que por mim morreu.
Bräut kam, kommt, o denkt an sein Wort. Wacht, ihr Erlösten, wacht immer fort. Zu jeder Stunde, an jedem Ort, wachet, der Herr kommt bald.
Amen.
Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen. Bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegen gehen. Der Bräutigam kommt, wer recht es bedenkt, hält seinen Blick zum Ziele gelenkt, nicht in das irdische Treiben versenkt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen. Bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegen gehen. Der Bräutigam kommt, ihr wisst es zuvor, richtet nach oben Auge und Ohr, richtet den Sinn, die Herzen empor, wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen. Bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegen gehen. Der Bräutigam kommt und wer unverletzt ihm seine Treue hält bis zuletzt, wird über Großes dereinst gesetzt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen. Bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegen gehen. Der Bräutigam kommt und holet die Braut, die sich auf Erden schon ihm vertraut, die auf sein Kommen stündlich geschaut. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen. Bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegen gehen. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen. Bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegen gehen.
Amen.
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 Quem quer estar?
Amen. Amen.
Sim, amém. Isso é Mateus 25. Vejam, o noivo vem, preparai-vos, levantai-vos para encontrá-lo. E antes de 25 está o 24, que o alimento será repartido e então vem a sequência para o que está escrito, acontece no capítulo 25, tudo foi ordenado por Deus. Nós somente precisamos revelado e então nos deixar incluir no plano de salvação do nosso Deus. Quem está pronto simplesmente para estar lá e confiar no Senhor que Ele fará tudo bem, que todos em todo o mundo, em toda a terra, sejam abençoados, em todas as línguas e tribos e nações, como a Deus, na primeira conversa, Ele disse a Ele, em ti serão abençoadas todos os povos da terra. E como Paulo, em Gálatas 3, profere que em Cristo a bênção foi dada sobre todos os povos e nações, e como Paulo também profere ainda, que de acordo com Romanos 11, primeiro a igreja será aperfeiçoada, e então o Senhor se revelará ao povo de Israel. Nós vemos tudo, e nós podemos, pela graça, ter parte. Vocês não passaram seu tempo à toa, e vocês também não tiveram custos à toa. Terá valido a pena ouvir a palavra de Deus, pois está escrito assim: Deus enviará uma fome para a sua palavra, e a fome está aí. E nós agradecemos a Deus hoje por todos os nossos irmãos. Eu repito, das 12 línguas, que podem alcançar todos os filhos de Deus, podem alcançar em todo o mundo. Eles podem vivenciar junto e ter participação naquilo que Deus está fazendo atualmente. E eu quero também, e todos que falam outras línguas, eu quero me agradecer que vocês têm paciência conosco e com a língua alemã. Nós não podemos mudar isso, mas nós agradecemos a Deus por termos nossos irmãos que traduzem para vocês, e temos bons tradutores abençoados por Deus, e todos são abençoados. E para ser sincero, eu sei daqui, quando eu traduzo, então a pregação às vezes fica melhor do que como o pregador fez. Isso foi sempre o meu motivo. Eu sempre cuidei que a pregação, se o pregador, se ele consegue fazer tudo certinho ou não, eu queria passar totalmente. E eu tenho a mesma impressão com todos os nossos irmãos lá em cima. O que para mim não funciona tão bem, talvez para eles funciona melhor. E eles trazem a palavra de Deus, não é verdade? Eles trazem a palavra do Senhor. Isso, de fato, é uma bênção. Alegrai-vos conosco. Nós agradecemos a Deus por vocês de todos os países vizinhos, da Europa, de toda a África, de todo o mundo. Levem saudações para Atlanta, saudações para Kinshasa. O irmão José também telefonou e enviou saudações. Estamos ligados com nossos irmãos e irmãs em toda a terra, ligados, e que o Senhor possa ter o seu caminho com todos nós, pela graça. Como foi anunciado, no primeiro sábado e domingo de janeiro, estaremos aqui novamente no dia 27 em Zurique, e nesse meio tempo na América do Sul, para comprar o tempo e para carregar a maravilhosa palavra de Deus. Lembre-se de mim em vossas orações. Toda obra missionária, que a palavra do Senhor possa caminhar adiante. E se Deus quiser, nós teremos uma das mais importantes, imprimiremos umas mais importantes cartas circulares em dezembro para que vocês tenham na língua alemã, inglesa, francesa e outras línguas no, dia, no primeiro fim de semana em janeiro, assim como Deus quiser, tenham à disposição. Nós estamos num ponto, chegamos a um ponto muito especial e o Senhor e terá o seu caminho conosco, caminhar com todos nós até o fim. E quem quiser Israel junto conosco, pode se registrar na irmã Elizabeth Fleck. E agora pedimos que o irmão Müller, que ele venha e ainda ore junto conosco. Por favor, venha e ore ainda conosco. Amado Senhor Jesus, eu te agradeço de coração por poder estar nessas santas reuniões. Oh, Tu és tão fiel, Senhor. Tu nos abriste a compreensão para a Escritura, Senhor. Oh, meu Deus, muitas passagens nos são conhecidas por nós, mas eu creio nesse lugar mais firme. Nós mantemos firmes a palavra profética até quando a estrela da manhã surgir nos nossos, então tudo estará presente, então o teu amor estará irradiando, glorificado seja o teu maravilhoso nome, Senhor. Nossos corações desejam e nós olhamos para esse, eu te peço, Senhor, abençoe cada coração nesse salão, Senhor. Esteja cada um, também com aqueles que estão ligados via internet, eu te peço, Senhor, estamos ligados com todos, Senhor, pois Tu provas a Tua palavra, Tu cumpres a Tua palavra, eu te agradeço e também esteja especialmente com o nosso irmão, quando ele estiver caminhando, viajando, Senhor, proteja-o, esteja com ele, a Ti seja gratidão para que a Sua missão seja cumprida e que a Tua palavra chegue aos confins da terra, a Ti seja a glória, a gratidão, nós temos que estar prontos, ou venha em breve, Senhor Jesus Cristo, louvado e glorificado seja o santo nome de Jesus, amém. Honra, glória, louvor e adoração seja a Ti. A última estrofe. E agora, como foi sugerido, 28, ó Deus seja glorificado no amor. A última.
Amém.
Amém. Amém. Ele nos abençoou.